Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 82 do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom, tudo beleza?
Tudo certo, e por aí? Como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui também, a voz um pouco fanha, porque estive viajando e pra variar, um vírus me pegou.
Pegou um vírus europeu, é chique?
É um vírus chique da França. Levirus.
Levirus, corração.
Pois é, eu estive lá na conferência Swift Connection, que antigamente chamava FrenchKit. Para quem não conhecia, talvez conhecia pelo outro nome, né? E, cara, foi uma conferência muito legal. Foi uma das mais legais que eu fui na minha memória recente. Claro que a de Tóquio foi especial porque foi em Tóquio, né? Mas não só por isso, a conferência foi muito boa também. Mas a Swift Connection teve uma coisa assim, uma energia, digamos, sei lá, a galera tava bem empolgada. Também ajudou que tinha muita gente que eu conheço de outras conferências e que fazia tempo que eu não via, então foi bacana reencontrar um monte de gente. Comida maravilhosa, né? França, então se come bem. Mas o conteúdo em si da conferência também foi muito bom. Eu gostei bastante da variedade de tópicos que teve por lá. E não teve nenhuma talk de arquitetura, olha que legal.
Olha só. Isso já deixa especial o negócio. Qual foi a tua favorita?
Cara, eu acho... Deixa eu pensar. Ih, é perigoso isso.
Sim, não, assim, né? Sempre, todas são boas, mas sempre tem uma que a gente gosta mais.
Exato. Teve até, assim, pode ser que teve alguma melhor, porque teve acho que umas duas ou três que eu acabei não vendo, porque eram ou muito perto da minha e tava na hora que eu tava me preparando lá, ou então foi num horário que eu tava fazendo alguma outra coisa. Mas teve uma que eu gostei, especialmente... Nossa, eu tenho que cuidar muito o que eu falo aqui pra... Eu ia falar assim, não é que... Não foi nem pela talk em si, mas tipo, não é que a talk foi ruim, a talk foi ótima, mas o conteúdo da talk foi ótimo, mas foi uma talk que o Chihat fez. O Chihat, eu já conheci ele, inclusive, lá de Tóquio, que eu encontrei ele lá. Ah, e ele criou um package Swift, chama ErrorKit. E ele fez basicamente o que tá em background na minha cabeça há anos que eu quero fazer, ele foi lá e fez. Que é uma implementação decente e ergonômica de erros em Swift. Porque... E aí na talk dele, ele demonstra isso, porque eu não sei se você já passou por isso, provavelmente sim, e provavelmente muita gente que tá ouvindo também, que é você precisa... Throw um erro lá em Swift, né? Jogar um erro, vamos adotar aqui. Então você precisa jogar um erro e você implementa lá, sei lá, um enum, por exemplo. Ah, enum, download error, sei lá. E aí você conforma com o protocolo error, né? Aí você vai lá e dá um throw e, sei lá, em algum lugar lá tem um catch que você manda mostrar o erro na tela e bota dentro de uma string o localized description. Aí aparece lá, download error code 0, code 1, que é tipo o índice do erro do case dentro do enum é o localized error, certo? E se você implementar localized error, não funciona. Tipo, porque não é um requirement do protocolo. Daí você pensa, não, então eu vou dar o conformance com localized error. Também não funciona como você esperava. Ou seja, o negócio do erro em Swift é uma bagunça.
É
confuso e basicamente o jeito mais confiável que eu encontrei no passado de você ter um erro que você dá um throw e você bota esse erro na tela de alguma forma, em AppKit, por exemplo, tem um método que acho que todos os responders implementam que é present error. Então, frequentemente em AppKit eu vou chamar nsapp.present error com o erro dentro de um catch de um erro que é para aparecer para o usuário. Se você implementar com NSError e colocar lá user info bonitinho, o alerta lá do erro fica bonitinho, com a título, a mensagem, sugestões do que fazer, fica lindo. Se você implementar só um enum, por exemplo, que é bem comum, vai aparecer lá, error, tarará, code, whatever, e, né, e não serve. Então, o que que acontece? Você consegue implementar um conformance com error que fica mais bonitinho. Mas aí você vai estar dando implementações de propriedades que não estão descritas no protocolo. Porque você pode conformar com error sem implementar nada e vai compilar.
Sim.
E se você conformar com localized error, você pode implementar lá o localized description, mas não vai funcionar, não vai aparecer o localized description onde você esperaria. Então, o que que o Tihat fez? Ele implementou essa biblioteca ErrorKit, que implementa um protocolo que é como, na minha opinião, deveria se chamar, que é throwable. E aí, nesse protocolo, throwable tem um único requirement obrigatório, que é user-friendly message. E ali você implementa o que você quer que apareça para o usuário. E aí tem N outras questões que ele implementou que ficou muito bom. Ele implementou... você pode implementar, por exemplo, o protocolo catching também. E esse protocolo, esse tipo de erro, você pode implementar, por exemplo, um enum. E esse enum vai ter um case com um associated value, que é um erro genérico. Porque daí, digamos que você quer criar um método que tem um type throws e você quer pegar ali, né, catch um erro de uma biblioteca da Apple, por exemplo. Você pode usar essa implementação. E tem um monte de recursos para hierarquias de erros, quando esse é o caso. Então, em vez de você ter ali no seu log, por exemplo, só o erro final, você tem toda a cadeia de erros que aconteceram até chegar no erro que apareceu para o usuário. É maravilhoso. É exatamente o que eu queria ter feito eu mesmo, mas estava, né, aqui na minha cabeça, em background, mas nunca me deu o trabalho de fazer. Ele foi lá e fez, o que é muito bom. Às vezes procrastinar vale a pena, tá vendo?
Lembrei daquele, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Tem uma coisa, não sei se você já ouviu falar, tem aquela hipótese, não sei se é uma hipótese ou uma teoria de evolução que tudo no final vira um caranguejo, sabe?
Ué!
Então, é o que eu... vai fazer sentido. Que é meio que uma forma bem eficiente, né? Por isso que tem vários tipos de branches diferentes que acabam evoluindo para algo muito parecido com caranguejo. Todo projeto acaba evoluindo para ter o seu próprio erro. Sabe? É muito comum de ver qualquer projeto open source que eu já olhei, tudo, eles acabam fazendo um nome projeto error. Inclusive, eu não participei dessa parte, mas eu vi umas conversas acontecendo aqui no time de a gente acabou de fazer isso, acho que mês passado também. Tem um duck error, alguma coisa do gênero. Justamente porque tem esses problemas que tu mencionou, né? Tipo, tem vários tipos de erro diferente, error, NS error, daí uns implementam coisas que tu espera, outros não. A parte do localizable é meio zoneado. Então, eu entendo completamente por que que essa é uma palestra que te chamou mais atenção. Porque eu vendo um negócio desse pronto, assim, eu ia ficar bem maravilhado também.
E parece algo super chato, né? Tipo,
é bem chato. É bem chato.
Chato, negócio de... Mas, cara, é chato, mas é um chato importante, né?
Ah, sim. Né? Lidar com erro é bem importante. Eu sou meio suspeito pra falar porque... os projetinhos que eu faço, coisinha pessoal e tal, essa parte de erro, eu só acabo fazendo um rap qualquer, eu faço meus erros, tá aqui, se pegou, pegou, se não pegou, tá tudo certo.
Ah, eu tenho nada... uma extension que faz string conformar com o localize error, pra eu poder dar throw em qualquer string, whatever. Não tô nem aí.
mas é chatinho mesmo, uma coisa... Tu sabe dizer se essas talks vão ficar públicas em algum momento, se já estão?
Sim, ficarão públicas, vai ter um vídeo delas no YouTube. Legal. Aí o pessoal falou em algumas semanas, então... Eu imagino que até o final do mês deve estar disponível, aí a gente avisa o pessoal e coloca link.
Ah, legal. A ideia é radical. Mas aí, como é que foi o resto, assim? Tipo, como é que funciona a relação de... É muito corrido, muitas talks, ou dá tempo pra chegar e só ficar curtindo com o pessoal, comendo, falando besteira? Como é que é a vibe lá no lugar?
Não, foi bem legal. A organização eu achei muito bacana. Eu achei que foi bem distribuído o schedule, assim, para não ficar muito maçante. e para dar oportunidade de networking também. Conversei com bastante gente lá, tanto dos palestrantes quanto também a galera que tinha ido. O legal de... E eu acho que eu particularmente, eu só vou em conferência quando eu vou palestrar, porque eu sou péssimo de networking. Porque eu sou aquela pessoa que... a pessoa tem que vir até mim, eu não vou até ninguém, sabe? Então, e o legal é que depois que você apresenta a sua palestra, aí as pessoas te reconhecem e vêm falar com você. Então resolve esse problema, né? É um jeito bem trabalhoso de resolver esse problema, porque eu tive que preparar uma talk. Inclusive, a minha talk dessa vez foi extremamente complexa por conta dos slides. Mas a gente pode falar mais disso depois, ou talvez numa outra oportunidade, que eu tô pensando ainda se eu faço talvez um blog post sobre... Porque foi, eu mencionei na talk que os slides poderiam ser uma talk por si só. Então teve bastante oportunidade pra galera conversar, teve uma festinha, uma baladinha, digamos assim, depois do primeiro dia de evento, pra galera se reunir, tomar uma coisinha, comer um negócio. Teve o jantar dos speakers também, que geralmente tem, que foi, eu me senti um jurado do Masterchef lá.
Era umas... tempero.
Aquelas comidinhas bem caprichadas, né?
Legal. Eu, enquanto estava lá palestrando, eu tava mergulhando. Fui lá para sincronizar, né, o nosso time off. Mas até uma coisa, né, para comentar aqui. Eu acabei dando o braço a torcer e peguei o Apple Watch Ultra.
Ah, olha só! Então,
porque, né, então, eu pensei assim,
conta pra gente.
Vou botar o meu pra vender, se eu conseguir um preço legal, eu vendo e pego o Ultra, né? Daí, botei lá no LX, né? Tive que lidar com pessoas do LX, né? Te mandei alguns screenshots lá.
Nossa, sim, a galera se esforça.
É muito chato, né? Põe lá no anúncio, não aceito preço final, não aceito trocas nem nada, daí só chega, sei lá, o preço tava, acho que 250, daí euros. Daí chega alguém e só fala assim, 200, né? Sem mais nada, sem nenhum, eu poderia, pode fazer por 200, eu sei que tá sabe? Pelo menos uma conversinha. Não, só 200. Eu jogo um número aleatório também de resposta, tipo 38. E foi engraçado, teve um que eu fiz isso e cada número aleatório que eu mandava, o cara botava mais 10 euros em cima.
Ué?
Mas enfim, acabou que vendeu rápido, né? Eu botei um preço legal ali, vendeu rápido, depois eu pensei, tá, vou pegar Ultra, já que, né, oportunidade aqui de ter o negócio com o budget da empresa. Já que eu vendi, por que não? Já meio que, não que se pagou, mas eu ontem mesmo eu tava andando aqui em casa, dei uma porrada com o braço numa coluna e destruiu um pedaço da coluna e o relógio tá inteiro.
Nossa, o Nokia dos smartwatches.
Não, quebrou um pedaço ali da tinta e tudo, e o relógio ficou tudo branco ali do lado, pensei, meu Deus do céu, destruí esse negócio. Daí eu fui ver, eu passei o dedo e saiu tudo. Mas foi bacana ali, eu fui pra Tenerife e fui dar uns mergulhos lá, daí fiquei brincando de relógio novo com aquele negocinho. Isso tem nos outros relógios também, né, aquela coisa de dive e tal, mas o bacana é que ele tem essa bateria gigante, né, então nem precisava carregar todo dia. E eu não sei se comparado com o antigo... ele é diferente, ou ele ainda é diferente entre os outros modelos, mas eu acho que ele é bem mais claro, tem mais nits do que o que eu tinha antes. Né? Eu não sei como tá em relação a essa série nova, mas em relação ao que eu tinha antes, eu sinto que ele tá muito mais claro.
Sim, com certeza. Eu não sei se a série atual tem a mesma quantidade, mas eu imagino que ele deva ter ainda um pouquinho a mais, né? Por ser o Ultra, tem que ter um boostzinho ali.
Pois é, e eu achei muito bacana que eu, enquanto eu mergulhava, eu conseguia, eu botei naquele appzinho de dive, né, que é muito legal, e mergulhava só no pulmão mesmo, nada fancy, e daí eu ia mergulhando e dava pra ver o relógio debaixo d'água e ver todos os números ali de profundidade e tudo mais, a temperatura da água e tal, muito legal, eu fiquei só brincando de, sei lá, tentar ir fundo, pra tentar marcar o recorde do dive. né, foi triste, o máximo que eu consegui foi 2.2 metros, nada, nada impressionante, mas além disso eu já tava sentindo muita pressão no ouvido e eu não quis arriscar, entrar no ouvido, daí... enfim, tá lá marcado 2.2. É, eu achei bem bacana, eu tô gostando bastante, eu tava com medo dele ser muito grande, porque eu não tenho um pulso grande, nada assim, né, eu não sou uma pessoa musculosa. É, mas ficou legal, eu tô gostando bastante. E tem uma vantagem que eu não esperava. É, pelo fato de ele ser maior, né? Ele é maior, então ele tem mais área de contato com o pulso. Então eu consigo deixar ele um pouco mais apertado até, e eu não sinto muita pressão, porque eu acho que espalha mais, né? A área de contato com o pulso. Então eu sinto que ele tá mais preso no meu pulso, eu consigo mexer nele sem ele se mexer muito. É, tipo, apertar os botões e tal. E ele fica mais parado num lugar. Então, sim, eu tô gostando bastante, bem, bem bacana. É, eu botei o action button pra lanterna, porque é bem normal aqui sei lá.
É muito útil.
É, eu tô, sei lá, vendo TV de noite, alguma coisa assim, daí eu quero ir pro quarto, eu desligo tudo, daí eu só ponho a lanterna do celular, do Apple Watch agora, né? Que eu tô não andando muito com o iPhone e vou andando ali de boa. Bem bacana, bem legal mesmo.
Só um detalhe importante, na verdade dois. Primeiro, qual a pulseira que você tá usando?
Bom, nem sei o nome, ela é aquela... uma de velcro normal. Ela parece aquela... pior que é a mesma de velcro que eu usava no outro relógio. É, não é nenhuma Fancy Pants, não. Deixa eu ver o nome dela aqui. Mas é... ela é de tecido com um velcrozinho e tem uma coisinha nela, tipo um loopzinho ali, nem sei pra que serve esse negócio. É cheio das coisas de gente que faz esporte, né, que não é bem o meu mundo. É Loop Trail, eu acho o nome dela.
Trail Loop, uma coisa assim. É, meu nome isso. Me parece familiar.
Loop Trail, isso.
Tá, e outra coisa, você não dorme de Apple Watch, né?
Não.
Ah, tá. Não, porque isso é uma coisa que eu imagino que... porque eu nunca nem considerei o Ultra, pelos mesmos motivos que você não havia considerado antes, mas mesmo que tudo isso que você falou se aplicasse também a mim, eu acho que não ia rolar pra mim porque eu durmo de Apple Watch. E eu gosto de dormir de Apple Watch porque eu gosto de ter ali os stats do sono.
Eu, na hora que eu botei ele, eu senti mais pesado, senti maior e dá aquele mini... desespero por, sei lá, 20 segundos, né? Tu tá olhando, ixi, é muito pesado esse negócio e tal. Agora eu não percebo mais. Eu tô usando ele, é como se eu tivesse com outro relógio qualquer, assim. Eu não... Tá exatamente igual a sensação no bolso pra mim, com o benefício de eu conseguir deixar ele um pouco mais apertado, né? Como eu falei antes. E eu tô gostando bastante, tô achando legal. É, muito... eu peguei o escuro lá, o preto, né? Eu achei muito bonito ele. E foi bacana, eu achei divertido ficar... mergulhando, olhando os stats de profundidade. Me senti uma versão pobre de Subnáutica, que em vez de estar num submarino, tá com um reloginho ali. Pobre não, né? Porque esse relógio é caro pra caramba. Mas, enfim, comparação com o submarino. Bacana. Gostei do relógio. Bem bacana. Esses watch faces específicos deles são muito legais, porque... tem uns watch faces que cabe mais coisa. Eu sempre usei aquele modular que cabe mais coisa, né?
Infograph Modular, acho que é.
Eu acho que é. Só que no Ultra tem um módulo que cabe ainda mais. E achei bacana. Daí eu tô deixando bastante coisinha útil nele aí. E é útil. Tô gostando. E assim, se não fosse algo que eu conseguisse pegar com o budget da empresa, eu provavelmente não pegaria, porque é um relógio caro, né? É um valor bem alto. É o dobro de um normal, que já é caro. Mas como tinha o budget, eu consegui vender o outro. E o budget só pode ser usado para coisas de fitness, né? Tipo, eu não faço mais nada aqui, porque eu sou... meu watch ultra para, sei lá, tocar guitarra. A maior atividade física que eu faço. Mas achei bacana, achei legal. Assim, imagino que pra quem faz esporte mesmo, de verdade e tal, faz bastante sentido, né? Lá teve alguns momentos que eu vi o símbolozinho de satélite nele pra fazer os negócios, eu testei o demo do satélite e foi bem bacana.
Ah, isso é maneiro, é.
Mas eu não botei o chip de dados nele, né? Porque Até agora eu não vi a necessidade, mas eu acho que eu vou botar. Não é tão caro assim, eu acho que é 3 ou 4 euros a mais por mês e eu consigo ter o chip nele. E uma coisa que eu achei interessante é que eu tava assim, ah, porra, que chato, vou ter que ir lá na Vodafone, que é a operadora que eu tenho, ter que ir até lá, falar com os caras pra pegar um plano. Mas não, dentro do app do Apple Watch mesmo, tu vai lá, setup cellular, e aparece um modal com a página da Vodafone pra botar os dados e falar, compra aí.
Sim, já muito rolou legal. Comigo também aqui, eu acho que com a Claro também foi assim, já aparece ali, ó, a Claro tem a opção aqui pra você, e aí você vai lá, pra galera vender mais fácil, né, claro.
Pois é, não, eu achei muito bom isso, porque eu não tinha nem mínima vontade de sair daqui e até, sei lá, o shopping, alguma coisa assim, pra loja da Vodafone e fazer um negócio. Mas enfim, como eu consegui vender o outro, peguei esse aqui. O iPhone ainda tô com 3, bonitinho. Durou muito bem na viagem, aliás. A bateria dele tá, não decepciona, apesar do que dizem as más línguas. Mas é só, passei um fim de semana alongado lá. Muito, muito bacana ele. A gente tinha ido lá com meu time, né? Acho que foi 3 anos atrás, ou 4, nem sei mais. Mas uma das viagens da empresa aqui do time foi pra essa ilha lá em Tenerife. E eu achei o lugar muito bacana, bem, bem bonito, assim.
Engraçado que quando você fala Tenerife, o que vem imediatamente na minha cabeça é o acidente de avião que teve lá. Acho que
eu ouvi falar disso aí.
Foi nos anos 70, final dos anos 70, que foi o acidente mais fatal da história da aviação, 500 e poucas pessoas. Que foram dois 747 que colidiram na pista no aeroporto lá. Mensagem trágica. Enfim, é porque o Tenerife me marcou por conta disso. Que eu sou um pouquinho nerd de aviação e aí eu gosto dessas coisas, mas não que aconteçam os acidentes, obviamente, né? Mas enfim, vocês entenderam. Eu me interesso pela história dessas coisas.
Sim,
e aconteceu lá nos anos 70. Tenerife realmente parece um lugar muito bonito.
É muito legal. E é bom que aqui, pelo menos aqui de Portugal, é relativamente perto, né? Um voo de 2 horas.
Uhum.
Não tem que fazer imigração nem nada, porque é dentro da União Europeia, então é bem, bem prático, assim. Não é uma passagem muito cara, é rapidinho. E uma coisa legal de lá é que a água é sempre, a temperatura em geral é relativamente estável, pelo menos comparado com aqui em Portugal, né? A água aqui é muito fria, é absurdo. Agora quando eu fui lá agora, o relógio estava marcando 24 graus, era friozinho, mas estava bem gostoso, dava para ficar na água de boa. Aqui em Portugal eu tava vendo, a água tá 16 graus, daí complica, né? Ficar na água de 16 graus. Eu fui uma vez numa praia e a água estava extremamente gelada, assim. E não é muito bem aquela coisa que tu acaba acostumando. Tá sempre gelado, sabe?
Tipo, sim, sim.
Então, lá em Tenerife é geladinho, tu entra ali e tal, mas dá 30 segundos e tu já tá aproveitando o lugar ali. E é daqueles lugares com água bem transparentezinha. Botei o óculos, dá pra ver os peixinhos lá. Filmei um pouco porque tinha um casezinho, sei lá, comprado em essas ilhazinhas de shopping, assim, com as coisinhas 3D printed, sei lá, mas tinha um casezinho, a gente tem um casezinho que ele é transparente, de plástico e veda, né?
Sim.
Então dá pra usar o iPhone debaixo d'água até. Então teve umas horas que eu tava ali mergulhando, peguei o iPhone e comecei a filmar ali e tal. O problema é que ele não é feito pra isso, né? O negócio é só pra não molhar o iPhone, só que como tava ali. Então tem alguns momentos onde a câmera meio que tenta focar no plástico, fica tudo borrado e tal, mas é um negócio meio amador, mas funcionou e ficou legal, deu pra ver os peixinhos brincando lá debaixo d'água. Foi bacana. Não teve muita conversa de Swift.
Ah, assim tem que ser, né?
desliguei tudo, questão do trabalho, assim, tirei as notificações, tudo, e dei uma relaxada lá, porque tava precisando, é bom de vez em quando dar uma desligada. Nem vi notícia, não vi nada, só dei uma relaxada lá, foi bom.
Maravilha. Agora, você recentemente mencionou problemas de áudio, né, no macOS Tahoe.
Sim, é bem, bem chatinho, né, que fica dando aqueles quebradinhos, assim, daí tem que usar o QAU, Core Audio, sei lá o que e tal.
Core Audio D. Então, eu tenho, não sei se isso configura uma boa notícia ou uma má notícia ou uma neutro notícia, mas temos aqui feedback de 2 ouvintes, o Alisson Menezes e o Augusto Baroni. Os dois reportaram o mesmo problema. Inclusive, o Augusto falou que ainda no beta do macOS ele abriu um feedback e aí diz que no macOS 26.0.1 foi corrigido.
Sei não, hein, porque aconteceu comigo hoje. Eu tô no ponto 1.
Não, mas é ponto 0.1. Você tá
ponto
no ponto
0.
1. Ah, tá. 0.1. É. Porque tem o beta do macOS 26.1 que tem vários bugs que foram corrigidos no ponto 0.1 que não foram no ponto 1. É. Se bem que saiu um novo beta do ponto 1 hoje, quando estamos gravando, e daí talvez nesse eles já deram o merge lá das branches e já corrigiu tudo.
É, não, aqui eu ainda vi o problema e de fato não está acontecendo tanto que nem antes. Mas tá, e parece que um trigger grande de começar o downfall ali do sistema de áudio é compilar um app e rodar no simulador. Depois, mesmo depois que tu matar o Xcode, matar o simulador, matar tudo, o áudio continua comprometido. É, então, eu não sei o que tá rolando, mas é chatinho. Aconteceu uma vez só hoje, então não é o fim do mundo. Mas
enquanto isso, no macOS Sequoia, que eu ainda estou usando aqui no meu Mac de podcasting, eu estou, inclusive, rodando o beta mais recente do macOS Tahoe no VirtualBuddy, numa máquina virtual. Tá rodando aqui e, ao mesmo tempo, eu tô gravando no Audition com um monte de coisa aberta e tá tudo de boa. Por enquanto, né? É. Até eu falar, daqui a pouco dá ruim.
E já que tá falando de uma estreita nova aí que eu comprei, apareceu, chegou o AirPods Pro 3 novo aqui.
Opa! Pá, então vamos falar disso também, porque eu ia comprar na minha viagem, né? Porque tava esgotado lá, não ia ter só no final do mês, pelo jeito saiu bem, ou tinha muito pouco estoque no lançamento, mas já saiu aqui no Brasil e eu já encomendei, deve chegar essa semana. Aí no próximo episódio eu conto a minha experiência, mas... E você tá usando eles já há quanto tempo?
Tô. Faz... Ah, não lembro. Uma semana e meia? Duas semanas? Não lembro. Acho que uma semana e meia.
Ah, um bom tempinho, então. Já dá pra dizer se rolou.
Então, primeira coisa, o noise cancelling é absurdo, né? Comparado com o primeiro, então, que é o que eu tinha. É muito bom. Quando ele chegou, tava rolando umas obras aqui perto de casa. Então foi um bom teste, né? Eu botei ele, né? De fato, dá para escutar um pouco o som da obra, era um som alto e tal, só que é absurdamente eficiente. Daí eu fiquei comparando, eu botava o primeiro e esse. Quando eu botava o primeiro, parecia que não tinha noise cancelling dele, porque estava tão acostumado com aquela intensidade de noise cancelling que quando eu ia para um menor, parecia que eu estava quase que no transparency mode. Daí eu tinha que ligar, confirmar que eu não tava no transparency, apertar ali e ver, ah não, de fato tá isolando o som, só que não é tanto. Então, isso é muito bom, zero reclamações. Porém, se eu tô num ambiente extremamente silencioso e eu ponho eles, eu escuto um chiadinho, sabe aquele som de noise cancelling que tem um...
Bem baixinho.
Eu escuto, só que assim, quando eu não tô escutando música, eu não tô fazendo nada, tô só com noise cancelling, é bem perceptível, pra mim, pelo menos. Então... eu vi umas outras pessoas comentando sobre isso no Reddit. É o tipo de coisa que tu vê os vídeos do YouTube e tal, os caras só falam mil maravilhas e nunca dá esses detalhezinhos, né? Porque os caras devem estar só em, sei lá, no estúdio deles, com música, sei lá o quê. Mas quando eu ponho o AirPods Pro 1, é zero, assim, eu não escuto nada de ruído. É como se eu não estivesse usando nada. Esse eu já escuto. Então, pra mim, incomoda um pouquinho que eu tenho esse somzinho chato, né? De um... É como se fosse aquele som de... Quando tu põe a mão no ouvido, sabe? Som de concha, sei lá.
Som de concha. Acho que esse é o termo mais apropriado.
Exato. Termo científico.
Isso.
E é um pouquinho chato, assim. A qualidade do áudio é muito boa. O noise cancelling, como eu falei, é fantástico. E outro detalhezinho é que o primeiro AirPods, eu podia usar ele o dia inteiro e eu não sentia nada. Esse, depois de umas horas, eu sinto uma leve dorzinha no ouvido, assim. Porque ele tá encostando num lugarzinho meio diferente do outro. Eu não sei se é algo que eu consigo ajustar. Eu tô sempre ajustando, assim, pra ver se eu acho um ponto específico. Agora eu tô usando ele o dia inteiro. Inclusive, eu tô usando agora e eu não tô sentindo nenhuma sensibilidade na minha orelha. Então, tá ok. Mas, assim, a bateria dura bastante. É muito bom, é um aparelho muito bom. Eu só gostaria que, de fato, essa questão do noise cancelling fosse... Eu não sei se é porque simplesmente é a física do negócio, não tem o que fazer. Como o noise cancelling é extremamente potente, então esse sonzinho vai existir e não tem o que fazer, sabe? Eu não sei se esse é o caso. Mas no outro não tinha. Então, nesse aspecto, apenas nesse aspecto, pra mim foi um downgrade grande.
Sim.
Mas eu ainda tô feliz com a compra, assim. É um aparelho muito bom, tá cumprindo o que, né, promete fazer em relação à bateria durar bastante, a qualidade do áudio ser boa e principalmente de isolar ruído, né, que é, pra mim é o mais importante. Então, é bom, eu só se recomendo que, sei lá, se for uma pessoa bem sensível a sons, assim, dá uma pesquisada, vê se tem alguém que consegue expor o som de um jeito melhor do que eu tô não fazendo aqui. Ou testar de algum amigo, alguma coisa assim, antes de comprar. Porque dá pra perceber, né? Parece que tem um chiadinho assim no fundo e... Eu tava bem incomodado nos primeiros dias, né? Até porque tem aquela coisa de aquela decepçãozinha, né?
Quando sim.
Chega, né? Negócio, compra um negócio novo, né? E tal. Mas agora eu já meio que acostumei, assim. Não é algo que eu ponho e já fico procurando e me... Ah, meu Deus, tá com aquele som chato. É natural, só que quando eu acabo indo para outro repositório, seja lá qual motivo, porque agora eu tenho um no escritório e um tá na mesa de cabeceira da cama. Daí eu percebo, né, que tem essa diferençazinha.
Esses AirPods Pro de terceira geração, eles estão causando alguns problemas para algumas pessoas. E não é que... É bem como você falou, não é que o produto é defeituoso necessariamente. Mas eu acho que principalmente pega muito fato para quem já era usuário de AirPods Pro. Uhum. Porque é um produto totalmente diferente.
Sim.
Só que ele não é diferente. Tipo, você olha ele é igual, parece igual, né? Mas na hora que você coloca no ouvido, ele é diferente. Porque a forma como ele encaixa no ouvido é diferente. Ele entra mais no canal auricular, pelo que o pessoal falou. E aí tá exigindo uma certa adaptação, né?
Sim.
Claro que tem certas coisas, por exemplo, esse lance do, entre aspas, chiado que você menciona, eu não sei, eu acho isso estranho, não me parece normal, me parece algo que deve ser corrigido com um update de firmware, ou então é algum problema de hardware, não me parece ser algo que é by design, porque eu não acho que esteja correto o fone ficar fazendo qualquer barulho sem estar tocando nada, né? Então, eu acho até curioso. Os AirPods, sem ser o Pro, de quarta geração, eles têm o cancelamento de ruído e eles têm uma característica curiosa. Eles não têm a borrachinha dos AirPods Pro. Então ele não tem essa vedação passiva, né, esse cancelamento passivo físico ali. E eu acho que por conta disso, ele só ativa o cancelamento de ruído quando tem som passando por ele. Eu reparei isso já. Tipo, se eu coloco os AirPods de quarta geração com cancelamento de ruído ligado e não tem nada tocando, ele meio que não cancela. Aí eu boto algo pra tocar, pode ser só um white noise ou um barulhinho de onda do mar, que eu gosto de usar às vezes como som ambiente, aí ele ativa o cancelamento. E eu tenho uma teoria que isso é porque ele faria um chiado se não tivesse algo tocando, porque ele não tem uma vedação como os AirPods Pro têm. Então a minha teoria é que esse chiado que você tá ouvindo é alguma coisa relacionada à vedação. Que tá escapando por algum lugar que mesmo talvez você não percebendo, e aí tá rolando isso.
Eu testei todas as borrachinhas, todas mesmo, inclusive em combinações diferentes pra ver, porque às vezes é normal, né? Tu pode ter um ouvido que precisa de um S e o outro precisa de um M.
Sim.
Mas eu acabei ficando com a borrachinha do S nos dois. O chiado eu escuto em todas elas. Eu fiz o testezinho da vedação lá do app, ele disse que tá tudo certo. E, inclusive, eu fiz até uma coisa que eu achei bem bacana, não sei se tinha no outro AirPods, mas tem um testezinho de... esqueci o nome, pra ver se tu tá surdo.
Teste de audição.
Isso. E pra mim deu que tá bem... que eu tenho audição bem boa, assim, né? Tipo, escutando as frequências bem baixas e tudo mais.
Boa.
O que não é necessariamente uma coisa boa, porque eu não gosto de barulho. Então, se eu perdesse um pouquinho de capacidade auditiva, eu não ia reclamar. Então, dá pra ver que o fone tá funcionando bem, assim, ele tem o seu... Só que, de fato, ele tem esse ruidinho. E eu vi no Reddit mais pessoas com isso. Então, eu vou esperar um pouco pra ver se tem algum update de firmware, alguma coisa assim que resolve isso. Mas o que eu acho que talvez seja só paciência, porque eu já testei outros fones, aquele da Sony, o XM3, eu não sei, é um monte de letras e número. Um Sony...
Parece uma senha.
Isso, exatamente. Esse carro-chefe da Sony de... Só que é over-ear, né? Não é
in-ear.
Só que é um modelo de, sei lá, 3 anos atrás. É o 3, alguma coisa 3. Enfim, quando eu ponho ele, eu escuto esse mesmo som, sabe? Só que é meio um chiadinho, assim, no fundo. É exatamente igual. E eu até achava mais... Pô, o AirPods eu acho bem mais massa porque não tem isso. Então... Eu não sei se é realmente por causa da potência, porque a potência daquele cancelamento de ruído da Sony é muito boa. É muito boa mesmo. É melhor do que o meu antigo 1, né? Então, talvez seja o nível de cancelamento que acaba dando isso. E, no final das contas, também pode ser só, como tu disse, algum tipo de problema de vedação. Querendo ou não, essa alteração do hardware foi um pouco pior para mim em relação ao encaixe do ouvido. Mas eu tô vendo muita gente falando que foi melhor para elas.
É, isso é muito aleatório, né? Vai muito da sua fisionomia.
É sorte, basicamente, né? Não tem muito o que fazer.
Tem que ver se você deu sorte no sorteio de ouvidos.
É. E, infelizmente, nas lojas não dá para testar, né? Porque isso é um negócio meio nojento.
É.
Então, é na sorte mesmo. Porque o AirPods 1, eu lembro quando saiu, muita gente reclamava que caía do ouvido, não dava pra fazer esporte, sei lá, ok, pra mim sempre foi perfeito, sempre encaixou bem, nunca tive problema nenhum. E inclusive, acho que tem o Rafael Fishman, né, do Mac Magazine, acho que não tinha esse problema. Se eu não me engano, com ele o 1 não funcionava e agora o 3 tá de boa. Então é a loteria do ouvido, né, compra o negócio e vai, e vai na sorte. Mas assim, encaixa bem, o negocinho da dor que eu falei é bem pontual, assim, não é nada aqui horrível. Eu vi gente no Reddit com fone e com sangue, assim. Eu usei fone e começou a sangrar e tal. Pô, é um azar gigante, né?
Olha...
Não sei como.
Eu não quero menosprezar o sofrimento alheio, mas eu acho difícil chegar ao ponto de sangrar só de você usar os fones. Eu acho que essa pessoa já tinha alguma coisa ali.
Pois é.
Talvez, não sei, às vezes acontece de dar uma espinhazinha no
ouvido.
Então, sei lá, eu acho que foi alguma coisa assim, porque eu acho muito difícil o fone por si só, que ele é todo liso, não tem onde ele vai, porque tem que rasgar a sua pele pra sangrar.
Pois é.
E eu não consigo ver ali onde que teria uma superfície nos AirPods, né? De repente a pessoa deu azar, sei lá, tinha um grãozinho de areia, sei lá, ali, alguma coisa. Porque eu não acho que foi só de usar os AirPods, né? Mas sobre o conforto, eu vi algumas pessoas falando algo que pode parecer, que parece muito contra-intuitivo, que algumas pessoas que estavam achando desconfortável os AirPods Pro 3 passaram a sentir maior conforto aumentando o tamanho da ponta. Em vez de, porque, naturalmente, você imagina, tá doendo, tá apertando, sei lá, vou diminuir. Mas eu acho que é uma questão de achar o tamanho certo, que pode ser para maior, porque eu imagino que talvez esse desconforto venha do corpo dos AirPods pressionando ali num lugar que acaba doendo, porque a ponta não tá fazendo isso. Então acaba que você tá pressionando o plástico duro em vez da ponta, que é mais macia. E tem o lance também que a ponta tem que amaciar, leva uns dias pra amaciar. Né?
Igual bota, né? Compra uma bota, tem que esperar um tempinho até ela ficar boa. Não, mas é um aparelho legal, assim. Eu gostei. Tem umas coisinhas diferentes, né? Tu põe ele pra carregar e faz um sonzinho, assim. Olha só que bonitinho.
Isso já tem no de segunda geração.
É?
É que os AirPods de segunda geração, na verdade, são três modelos diferentes dos AirPods Pro de segunda geração. Teve o original, aí teve uma versão revisada, que eu acho que lançou junto com o Vision Pro, talvez, que daí tem suporte a low latency, e aí teve a versão com a caixinha USB-C. Então, são efetivamente, já estamos nos AirPods 6, 7, sei lá, 6. Os AirPods Pro 6 já. Já teve um, aí o 2 teve três versões. Não, então é o 5. A matemática já foi embora, é muito tarde. Então, assim, e aí, mas se eu não me engano, já desde da primeira versão dos AirPods Pro 2, já tinha os sonzinhos da caixinha, que é a caixinha com Find My, né?
É, pois é.
E dá pra desligar, inclusive o que eu fiz, porque, sei lá, você tá de noite ali, bota no carregador e plim, né?
Então, eu até pensei nisso, mas como eu tô usando o AirPods 1 na mesinha de cabeceira, eu acabei não deixando. É bonitinho o somzinho. Isso que eu não... Eu tiro som de tudo possível. Acho que meus iPhones nunca fizeram som na vida deles, coitado. É, a primeira coisa que eu faço é, né, fazer o cliquezinho lá.
Meu Apple Watch, eu nem saberia se tivesse com defeito na caixinha de som.
É, o meu também. Faço ideia. E, inclusive, falando no Apple Watch, eu confirmei. O Ultra tem 3.000 nits e o normal tem 2.000.
Então, ele é
mais...
Mil nits a mais.
Ele é mais nitado. Então faz diferença. Até porque eu percebo isso quando eu ligo a lanterna, porque eu usava a lanterna no outro também, né? E esse sim. Aqui ilumina bastante, assim. É quase a lanterna do telefone, assim. É louco. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a lanterna do Apple Watch, eu pensei, tá aqui. Coisinha meio tosca, né? Só uma tela branca aqui. Daí tu gira, né? Porque se ele tá apontando pra você, ele fica meio fraquinho. Daí tu gira ele pra apontar e ele...
É maravilhoso, porque...
É muito bom. Faz todo sentido.
Se tá virado pra você, ele não quer te cegar, né? Você já tá no escuro, com a pupila dilatada ali.
É muito
legal.
Aí
vai voar uma luz na sua cara, né? Pá! Aí vai doer. Então, quando você vira o pulso pra longe de você, ele ativa o modo brilho ali. Eu acho até que a tela vai um pouco além do que ela vai normalmente, justamente porque pra funcionar como uma lanterna mesmo.
É muito legal.
E eu já dei essa dica, acho que no ADT, tem uma lanterna no Apple Watch, que quando você abre a lanterna tem várias opções da lanterna, tem uma que é vermelha. Essa é ideal se você vai entrar, por exemplo, no quarto e já tem alguém dormindo e você não quer acordar a pessoa, porque a gente é menos sensível à luz vermelha quando tá dormindo.
Legal.
Então, eu uso isso, se eu vou entrar no quarto ali, o Rafa já tá dormindo, eu uso essa lanterna vermelha pra não tropeçar em nada e pra não acordar também.
Outra coisa interessante é que o Apple Watch Series 11, ele tem sensor de profundidade até 6 metros. Eu só cheguei até 2.2, então não adiantou nada.
Pois é, vai ter que
chegar até
quebrar
40.
O seu recorde.
Pois é, tem que ir a 40, porque é onde o Ultra corta ali. Mas a bateria dele é muito bacana, assim, tipo... Eu nem me incomodo mais, inclusive porque eu não tô com chip, né? Não tô com a rede móvel, então toda a bateria tá sendo só pro relógio mesmo. Tipo, nada de...
Maravilha.
Bem bacana. É.
Bom, vocês aí que estão com as coisinhas novas, brinquedinhos novos, contem pra gente o que é que vocês estão achando, se tá legal, se não tá, se tá útil, se estão ouvindo som de concha também, e se tá sangrando o ouvido e essas coisas... Mas, enquanto isso, quem quiser falar com você, Boom, como é que faz?
Tô lá no mastodon.online, @Boom, B-U-N-N.
Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @_inside, e a gente volta em breve.
Abraço.